Fala galera, esse é o VV Sportcast. Aqui quem fala é a Isabela.
Aqui é o Juan.
E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os aspectos técnicos e táticos da formação esportiva, o papel do treinador. Bom, inicialmente, vamos falar um pouco sobre o que é técnica e o que é tática e de que forma a gente encontra isso na formação esportiva. Bom, o ensino e desenvolvimento da tática e da técnica requerem uma grande capacidade intelectual do atleta. A eficácia da tática, por sua vez, depende da capacidade de percepção, antecipação e tomada de decisão, o que reflete diretamente na capacidade tática e experiência motora do atleta.
Bom, falando um pouquinho mais especificamente da técnica, a gente pode ver ela como uma particularidade do esporte, né? Ela é uma ação motora que tem uma característica de buscar a perfeição, né? E que proporciona um maior nível de desempenho ao atleta da forma mais objetiva e econômica possível. Ou seja, é basicamente a forma que o atleta vai se movimentar dentro da prática esportiva que permita a ele realizar as tarefas que ele tem a fazer da forma mais eficaz possível e tendo um menor gasto de energia para realizar essa tarefa. Dentro de um esporte, a técnica ela é comum a todos os atletas, por mais que possa ter alguma variação ali de alguns pontos, o padrão ele é comum entre os atletas, né? O domínio das técnicas elementares, é o que vai fundamentar progressivamente o desenvolvimento técnico da criança que entra dentro da prática esportiva.
Sim, exatamente. E a tática, então, por sua vez, ela já é baseada sobre a capacidade cognitiva, a técnica adquirida pelo atleta, né? E a capacidade psicofísica direcionada para um comportamento ideal em competições, mobilizando todo o potencial individual. Então, o que que significa, né? Que está diretamente relacionada aos aspectos físicos, técnicos e psicológicos do atleta. Por quê? Ele tanto precisa. Para tomar a sua decisão, compreender quais são as suas habilidades, o que ele sabe fazer, além disso, analisar o adversário, os colegas, né, da sua equipe e a situação de jogo. E além disso, os aspectos psicológicos precisam estar bem trabalhados, por exemplo, para saber lidar com pressão, conseguir ter uma boa comunicação com os companheiros de equipe, com o técnico. Tudo isso influencia na tática dos atletas.
Bom, então a gente chega a um ponto. Como relacionar os conteúdos técnicos, técnico-táticos, as características pessoais e os resultados competitivos dentro da formação esportiva, visando sempre o desenvolvimento positivo dos jovens que entram na prática, né? É importante lembrar que o esporte ele deve sempre se adaptar à condição física, à condição técnica e psíquica da criança que entra dentro da prática, né? Ela tem que ser compatível com as necessidades e as possibilidades adequadas ao nível de maturação orgânica funcional da criança, né? Ao nível de desenvolvimento da criança. É importante ter em mente que a variedade de respostas que um aluno pode manifestar é suportada pelo nível de experiência que ela possui. Então, ao perceber uma situação ali dentro do ambiente esportivo, vai ocorrer o processo de antecipação. E, posteriormente, a tomada de decisão vai se manifestar através da comparação entre uma experiência que a criança já vivenciou com aquela situação que ela se encontra. E, a partir disso, a tomada de decisão é executada a partir do repertório técnico que ela possui, né? Das habilidades que ela conhece e que ela tem domínio. Então, aí a gente percebe a capacidade de adaptação técnica que o aluno possui dentro do esporte.
Sim, com certeza, e é muito importante relacionar isso mesmo, a vivência que a criança teve, por exemplo, antes de chegar até a sua equipe, né? Faz toda a diferença o repertório motor que ela já desenvolveu em atividades, outras atividades, ou até mesmo no esporte que ela pratica. E ao falar então de conhecimento tático, chegamos às divisões em conhecimento tático declarativo e processual. Bom, basicamente, o conhecimento tático declarativo se refere ao o que fazer, ou seja, seria a capacidade de verbalizar sobre as ações a serem realizadas frente a uma determinada situação. Já o conhecimento processual seria a capacidade de saber quando e como fazer. Dessa forma, então, estaria solucionando o problema que surgiu nessa situação de jogo através dos gestos técnicos.
Então, ali a gente chega a um outro ponto, que é como nós podemos, né, desenvolver dentro do treinamento esportivo essa capacidade técnico-tática, né? A gente tem alguns meios, né, que eles podem ser utilizados para o desenvolvimento dessa inteligência tática e da técnica. Entre eles, a gente vai falar aqui do analítico sintético, do situacional e o global funcional, e ainda uma possibilidade de adaptação desses métodos, que é a aplicação do método misto, né, que é uma mesclagem entre o método analítico e o método global. Falando primeiramente de cada um, de forma mais individual, caracterizando cada um, o método analítico sintético, ele vai consistir basicamente na repetição de um determinado gesto de forma bem sistemática, né? Então, a gente pode exemplificar ali por um aluno repetindo muitas vezes a ação de passe, de toque no futsal, onde a ideia ali é que cada vez mais ele memorize aquele movimento e vá corrigindo, né, os erros, os pequenos erros da técnica ali. Então, por ser um método característico de muita repetição, o treinador, né, a pessoa que está responsável por avaliar o processo de formação esportiva do aluno ali, ela consegue fazer pequenos ajustes, porque é muito fácil perceber os erros, né? Não tem uma variabilidade de situações. Porém, um ponto, digamos, negativo desse método é que ele não impõe uma certa imprevisibilidade para o aluno. Então, o aluno está ali na repetição do gesto técnico, porém ele não vê as variadas formas com que ele tem que adaptar aquele gesto à situação do jogo, o que pode até representar um ponto negativo quanto à capacidade de desenvolvimento da inteligência tática. Um outro meio ou método que a gente tem para desenvolver essa capacidade tática, né, é o método situacional. Ele consiste, né, da gente fazer um recorte da situação esportiva, de uma situação que tem dentro de uma modalidade esportiva, e expor ali dentro do jogo, dentro do treino, os alunos às demandas daquela situação. Então, por exemplo, a gente pega uma situação de contra-ataque ou de ataque no basquetebol, por exemplo, posiciona os alunos, os atletas dentro dessa condição e vai dá os papéis iniciais de cada um. E a partir disso, os alunos eles têm que resolver as variadas demandas ali, né, os problemas que surgem dentro da situação, para que eles consigam concluir o objetivo. Por mais que esse recorte do jogo não se caracterize ali como o jogo propriamente dito, a competição propriamente dita, só de você fazer um recorte e expor os alunos a essa imprevisibilidade, ele já tem que adequar as ações, tanto as ações táticas, tanto o raciocínio deles ali, da forma como eles têm que agir dentro da modalidade, dentro do treino, há uma certa variabilidade, eles têm que pensar um pouco mais para adequar as ações dele dentro da modalidade, mas eles também têm que adaptar a técnica aos diferentes desafios que aparecem dentro do treino, né? Então, isso acaba fazendo com que eles desenvolvam um pouco mais essa capacidade de inteligência tática, de adaptar as suas ações aos problemas que surgem dentro da modalidade. O terceiro método, né, seria o global funcional, que ele também tem essa característica de expor os alunos a uma certa imprevisibilidade e uma variabilidade também de situações, porém ele vai surgir ali através de um jogo, né, de uma brincadeira. que é, vai ocorrer da seguinte forma. A gente vai pegar ali características que tem dentro da modalidade esportiva, por exemplo, o futebol, e vai reduzir ali a um jogo onde tenha menos, uma complexidade menor. O aluno ele tem que se preocupar com, por exemplo, menos regras, porém, ele ainda vai ter que se organizar para cumprir o objetivo. Um exemplo que a gente pode dar seria ali o furingo, que todo mundo joga. Ele é bem semelhante à modalidade do futebol, porém, ele não tem a complexidade que um jogo de futebol completo tem. Então, você acaba expondo o aluno ali a uma liberdade maior, né? E também uma frequência maior de variação dos estímulos que tem dentro do treinamento. Embora os métodos situacional e global eles permitam esse maior desenvolvimento da inteligência tática, por expor o atleta, como eu falei, a uma imprevisibilidade, exigir a resolução de tarefas, o método analítico ele pode ser sim, utilizado para o desenvolvimento de conhecimento tático inicial. Por quê? Quando o aluno ele não tem familiaridade, né, com a modalidade esportiva, a primeira forma que a gente pode enxergar como inserção dele dentro da modalidade é justamente conhecer as técnicas, né, que fazem parte daquela modalidade. Que a gente pode pensar ali na técnica como a forma que ele vai se comunicar dentro do jogo. Então, a partir da introdução inicial, a partir do método analítico, ele vai conhecer as técnicas, vai se inserir dentro do jogo e vai ter noção ali dos primeiros passos. A partir daí, ele vai começar a ir caminhando para uma maior inserção e uma experiência mais completa, digamos assim, mais diversificada.
Sim, exatamente. É sempre bom mesmo conhecer os diferentes métodos e até por parte do treinador para poder entender, né? A pergunta que surge, qual método é melhor? Qual método que eu devo utilizar? E assim, conhecendo os métodos, conhecendo os seus atletas, conhecendo as necessidades que precisa ser melhorado, é possível adaptar e utilizar aí da melhor forma os métodos, os diferentes, né? Que foram falados aí, para poder trabalhar determinada situação de jogo ou determinado movimento técnico, né, dos atletas para poder aplicar no jogo de uma forma melhor. Por fim, a meta deve ser desenvolver um atleta habilidoso, com bom repertório técnico, mas que também tenha como característica a inteligência e a criatividade tática.
Sim, esse ponto, esse último ponto, é extremamente importante, né? Porque acontece muitas vezes de você encontrar um atleta que ele tem ali uma capacidade de um repertório técnico profundamente afiado, só que ao ser exposto a uma situação de jogo, ele não consegue usar esse repertório dele da melhor forma possível. Justamente por essa, digamos assim, incapacidade de adaptação dele ao problema, né? Então, é como se ele tivesse na guerra ali, tivesse as armas, mas não soubesse como usar. Então, você estimular essa criatividade tática, né, essa inteligência tática, ele vai permitir com que o aluno até mesmo se insira futuramente, né, em outras modalidades esportivas, porque essa inteligência tática ela é transferível para outras modalidades, né? A partir do momento que o aluno conhece o contexto da modalidade, ele consegue adaptar ali o raciocínio dele à modalidade. Então, se você desenvolve um aluno inteligente e criativo taticamente, isso vai permitir com que ele use as habilidades dele das mais variadas formas possíveis, né? Então, isso torna o aluno cada vez mais inserido dentro da prática esportiva e possibilita, né, ele é um maior desenvolvimento também.
Sim, com certeza, exatamente.
Bom, esse é o nosso episódio de hoje. A gente falou, né, da capacidade técnico e tática dentro do contexto esportivo, a partir qual seria o papel do treinador dentro dessa perspectiva. E eu espero que vocês tenham gostado. A nossa temporada do podcast vem chegando ao fim. Eu agradeço e espero ver vocês no nosso próximo episódio, onde a gente vai fazer a síntese de todo esse processo, falando da formação do treinador dentro do contexto esportivo.